Plenário da Câmara dos Deputados pode votar amanhã o projeto de lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública. Proposta já está em regime de urgência, portanto, projeto não é unanimidade, a proposta tem sido intensamente negociada pelas lideranças partidárias. Esse projeto que estabelece integração dos órgãos e instituições da segurança pública e da defesa social. E com isso trabalharão em conjunto Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guardas Municipais, também agentes penitenciários, agentes socioeducativos, peritos. Este Sistema Único de Segurança Pública estabelece que a integração entre as forças se dará por meio de compartilhamento de informações e de ações, não é? Táticas, conjuntas. Muito bem, nós vamos conversar, vamos analisar esse tema e convidamos o Coronel José Vicente Silva Filho, Coronel que é graduado em psicologia pela Universidade de São Paulo. Ele é mestre em psicologia social também aqui pela USP, coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e ex-secretário de Segurança Nacional. Coronel José Vicente, bom dia e seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, Roxana. Como vai você?
Tudo bem, muito obrigado por atender a nossa solicitação para discutir esse tema que não é de hoje que se fala na unificação do trabalho das polícias, de um sistema de segurança único. Eu começaria por este ponto de vista. Essa proposta não é nova, mas as discussões e as diferenças são muitas em relação a que modelo poderia realmente funcionar para o Brasil.
Olha, Roxana, a ideia do Sistema Único de Segurança Pública veio lá do começo do governo Lula, em 2003, quando ela foi apresentada, mas ela não progrediu. Uhum. Esperava-se naquele momento que o governo Lula pudesse dar uma prioridade, talvez até colocar uma secretaria especial da presidência para cuidar da questão da violência, mas depois acabou descartando pelo receio de que os problemas que surgiriam aí na segurança, e sempre surgem, acabariam caindo no colo do presidente. E daí a proposta acabou sendo congelada, retornou agora, reelaborada por um delegado da Polícia Federal, já aposentado, que foi secretário da Segurança no Espírito Santo. E fez sozinho praticamente a proposta, sem que um grupo pudesse deliberar, inclusive policiais, a respeito dos instrumentos que estão previstos, e normas, processos, e etc. O que a gente pode verificar de maneira geral, que é uma ideia interessante, que é de conceber uma política pública da segurança pública de uma forma sistêmica, ou seja, existem muitos órgãos no âmbito federal, nos estados e mesmo nos municípios que, de alguma maneira, fazem trabalho mais intenso ou menos intenso, como é o caso dos municípios, na questão da segurança pública. Uma ação mais preventiva, como seria nos municípios, por exemplo, uma ação diferente de inteligência, de repressão, de investigação, como Polícia Federal. E nós temos um conjunto muito grande, portanto, de órgãos que lidam diretamente com a questão do crime e outros que atuam também na periferia desse sistema, como é o caso do Departamento Penitenciário, por exemplo, e até outros órgãos que nem foram contemplados nesse projeto, como é o caso do próprio Ministério Público, do Judiciário, que ficaram fora desse grande sistema. O que é importante observar, Roxane, é que esse pacote enorme de normas, são quase 50 artigos, com detalhes de funcionamento, detalhes conflitivos, cria-se, por exemplo, conselhos, tanto um conselho nacional aí para a segurança pública, assessorar a política federal especificamente, como também conselho nos estados e conselho até nos municípios que têm alguma estrutura de segurança. E muitas vezes, no próprio projeto, se estabelece um conselho como mera instância consultiva, portanto, de ajudar o secretário da Segurança Local a debater as questões mais prementes da segurança. E outro momento, o Congresso coloca o conselho como um órgão deliberativo, ou seja, que participaria de decisões, o que poderia criar um imenso conflito, já que um secretário poderia ser obstruído, de certa forma, por ações de conselhos. Conselhos podem ajudar bastante, mas podem atrapalhar bem se não for claramente definida as suas funções. Mas o principal ponto, Roxana, que eu vejo na questão de copiar, ou de alguma maneira se inspirar no modelo do Sistema Único de Saúde, são dois pontos que eu acho relevantes. O sistema de saúde, ele impacta praticamente metade da população brasileira, no caso do SUS. O caso do sistema de segurança pública, embora a população brasileira se sinta atingida, na verdade, os atingidos pelo impacto mais direto da questão da violência no país não chegam nem a 10% da população. Uma outra questão que é extremamente importante mencionar é que o SUS ele tem uma previsão constitucional de verba. Obrigatoriamente, a União, Estados e Municípios precisam aplicar um percentual dos seus orçamentos nas ações de saúde, de prevenção, ação da família, hospitais, etc. E na questão da formulação do Sistema Único de Segurança Pública, não há a menor previsão de quais seriam os fundos que poderiam financiar a segurança pública, desde o equipamento das polícias e guardas, até mesmo pagar as estruturas, pagar as tecnologias, eventualmente pagar gratificações salariais, etc. Ou seja, sem dinheiro vai ficar muito difícil parar de pé esse projeto.
São dois diferenciais importantes aí em relação ao sistema único na área da saúde. O cerne dessa proposta é mesmo a integração entre os órgãos policiais para que os entes federados compartilham, então, informações com o Ministério de Segurança Pública. Agora, a coordenação, como é que se dá essa coordenação de operações combinadas e como é que se vai respeitar, se isso está no projeto, é minha questão, neste texto, como cada agente vai trabalhar, respeitando, por exemplo, os limites das atribuições constitucionais, como é que isso na prática vai funcionar?
Isso é muito difícil de operacionalizar, como se diz, Roxane, porque montar um monte de dispositivos legais não vai obrigatoriamente fazer com que as coisas funcionem. Nós sabemos que, infelizmente, existem rivalidades institucionais, e não é só no Brasil, não, entre as polícias, civil e militar. É evidente que a Polícia Federal, por incumbência constitucional, tem já obrigações de reprimir o crime de caráter transestadual, transnacional, internacional, que afeta o Brasil, mas eles não estão fazendo isso. A Polícia Federal reduziu drasticamente suas operações na fronteira, na apreensão de armas, por exemplo, apesar de ter obrigações constitucionais para isso. Simplesmente se faz opções na hora de fazer, estabelecer as operações. Também fica extremamente complicado ter-se um governo federal de um partido, essa é uma velha tradição política brasileira, ter um partido de oposição num estado e o estado que, por sua vez, tem um pacote imenso de municípios com prefeitos de diferentes matizes ideológicos e políticos, que sempre leva a dificuldades de entendimento. Deveria ser muito acima de questões políticas e partidárias a questão da gestão da segurança pública, evidentemente. Mas, infelizmente, esses problemas acabam surgindo. Vai ser muito difícil continuar o trabalho de integração das polícias, porque elas não são obrigadas a ter boa vontade. E isso depende de boa vontade. Para ter boa vontade, nem precisaria de lei, na verdade. Vai depender muito o sucesso da integração das forças, da habilidade de liderança, de uma estrutura muito competente, muito eficiente no âmbito do Ministério da Justiça, agora Ministério da Segurança Pública, para poder fazer todo esse grande sistema funcionar. O que a gente sabe ao longo da experiência, Roxane, é que as estruturas de segurança pública, principalmente quando se fala do gestor, que é o ministro da Justiça hoje, nos estados vão lá aos secretários, eles precisam fazer opções. Não adianta um secretário tentar coordenar as secretarias municipais de 645 municípios no estado de São Paulo, só para dar um exemplo, quando, na verdade, ele tem problemas sérios em 10% desses municípios, 60 municípios que precisam de mais atenção, de mais coordenação, de mais interligação com as estruturas municipais locais e mesmo com as polícias. Um grande problema que, infelizmente, esse SUSP não consegue superar é aquela velha luta que se faz por longos anos de tentar definitivamente criar uma polícia única nos estados, que é uma fonte de desgaste, de ineficiências e que faz parte desse pacote de problemas que a segurança pública tem no país hoje em dia. Ou seja, não se avançou um milímetro nessa questão de duas polícias que brigam e com lei do SUSP e tudo, vão continuar rivalizando no processo da segurança pública do país.
É, boas ideias no papel, tem muitas, né? Mas funcionar na prática é uma outra história. Agora, esse intercâmbio de informações, de planejamento, informação compartilhada, um sistema único de segurança pública, de dados de segurança pública, é a isso que eu me refiro. Isso é possível, né, Coronel?
Isso é o que é mais fácil de fazer, Roxane. Aliás, já deveria ter sido feito há muito tempo. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, já foi criado o InfoSec, é um sistema de informações de segurança, que tem lá todos os criminosos condenados. A justiça consulta o InfoSec para saber se um criminoso é primário ou não na hora de aplicar uma sentença criminal. Esse sistema está lá com veículos roubados, armas roubadas, furtadas, desaparecidas, ele já está. Nós precisaríamos, pura e simplesmente, reformular no sentido de melhorar a contribuição dos estados, que não dão com a devida eficiência, com a devida oportunidade das informações para o sistema. Esse sistema precisa ser mais amigável em passar as informações, naturalmente com todos os controles necessários para os estados e para os órgãos, como o Ministério Público, como o Judiciário, por exemplo. E no âmbito dos estados, esse sistema, ele pode ajudar muito nesse processo, que é um processo relativamente simples, de fazer aquilo que poucos estados fazem, como é o caso de São Paulo faz, bem feito até, que é o compartilhamento local de informações. No estado de São Paulo, porque alguns secretários, aliás, oriundos do Ministério Público, obrigaram as duas polícias a compartilharem dados e compartilhar ações, o que foi um dos fatores de sucesso de São Paulo na redução da violência. Mas o Rio de Janeiro, como a maioria dos estados, as polícias civis se negam, como se pudesse, né, como órgãos públicos que são, se negam a passar informações para serem compartilhadas. E daí a polícia tem um fraco desempenho, como a gente vê no Rio de Janeiro e outros locais.
Aliás, eu acho que de alguma maneira temos que esbarrar nessa intervenção federal no Rio de Janeiro. Em que está se tentando ali, é um caso muito específico, não é? É um caso muito específico, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, se de alguma maneira existe ali um modelo, porque ali tem tudo, né? Tem Força Nacional, tem os militares, tem as polícias, se de alguma maneira o que está acontecendo no Rio de Janeiro serve de modelo, se isso é completamente diferente do que está se pensando em relação a um sistema unificado de segurança pública para o país.
Olha, Roxana, o Rio de Janeiro não é modelo para nada, muito menos com a estrutura de intervenção. Força Armada não tem o que fazer em termos de segurança pública, a não ser numa excepcionalidade do Rio de Janeiro, onde as forças policiais não estavam conseguindo conter a expansão de uma criminalidade muito violenta, que tem mais de 5 mil fuzis nas mãos dos seus membros criminosos. Isso é uma situação realmente quase de guerra. Se somar todos os fuzis do Brasil, talvez não chegue a essa quantidade que tem, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. É uma situação muito diferente. E o próprio interventor, o general Braga Neto, ele chegou a comentar numa reunião com o Ministério Público que, tendo assistido reuniões de policiais civis e militares, e de experts, de pessoas muito especiais, debatendo algumas questões de inteligência, ou seja, troca de informações. E o próprio interventor disse que essas instituições só faltam um brigar com o outro. Esse é o arranjo que nós temos de segurança no Brasil hoje, infelizmente. O fato é que o Rio de Janeiro mostra, assim como nós tivemos uma greve de polícia no Espírito Santo no ano passado, muito traumático, tivemos em outros estados em outros momentos, como tivemos crises prisionais no Norte e Nordeste também no ano passado, esse ano já tivemos problemas graves, que existe uma quantidade muito grande de problemas que precisam de mais atenção e de gestão do que simplesmente de mais legislação. O que nós temos assistido, de maneira geral, é uma precariedade da gestão das polícias. Eu estou sendo convidado, essa semana, para Pernambuco, onde, depois de um período de queda da violência, ela voltou a explodir. Mas a preocupação hoje maior em termos de expansão de violência é no Ceará, e chegou a ter bons momentos, há cerca de 12, 13 anos atrás, e regrediu por más ações em termos de segurança pública.
A situação é muito grave lá agora, né? Muito grave por lá agora.
A situação é muito grave. O Ceará, Roxane, tem 3 milhões a menos de habitantes do que a cidade de São Paulo. Mas teve 7 vezes mais assassinatos que São Paulo no ano passado. É uma situação muito trágica. E para isso, o governo, por enquanto, está estupefato, está tentando agora, no final do governo, tentar ver o que fazer. E não é o caso da lei que vai dizer quais os caminhos adequados, tanto para resolver os problemas atuais, como para evitar os futuros. O que nós estamos percebendo claramente é que isso é mencionado também nesse novo projeto, aquilo que nem precisaria, é que o Brasil precisa de um plano nacional para a segurança pública que identifique todas essas áreas problemáticas de momento, os recursos para mitigar esses problemas graves e tentar desenvolver uma forma de prevenção, inclusive pelo fortalecimento da capacidade de resposta da polícia. O que a gente tem como certo, Roxane, é que o que afeta a criminalidade em termos de sua redução, torná-la num nível suportável, é a eficiência da resposta que se dá aos criminosos.
Sim, sim.
Ou seja, uma polícia mais eficiente na prevenção, na investigação, um sistema judiciário que possa punir, né, que se não puder punir aí com até esgotar a quinta instância, por exemplo, nós vamos entrar num caos de violência no país. Ou seja, respostas eficientes são fatores essenciais do controle do crime em qualquer localidade.
Uhum. E essa situação dos presídios no país é muito séria. A gente teve briga de facção também em Roraima, que foi uma tragédia. Sobre a questão dos presídios, esse sistema único traria o quê de novidade em relação ao acompanhamento da situação carcerária no país?
Ele praticamente não menciona esse fato, Roxane. O Departamento Penitenciário Nacional, ele nem entra, né, nem é mencionado como órgão do sistema, do grande sistema, que a gente chamaria de justiça criminal, que abrange desde a legislação, a polícia, a justiça e o sistema de presídios. E não há nenhuma previsão para isso. Quando nós falamos de um plano nacional para a segurança pública, nós devemos pensar em todo um capítulo destinado à questão prisional. Desde soluções, como foram adotadas aqui em São Paulo, nós temos em São Paulo 70 unidades que administram os condenados que não estão presos, mas estão cumprindo alguma obrigação, geralmente comunitária, social, que eles têm que trabalhar alguns dias da semana para poder cumprir a sua pena, digamos assim. Isso, cada central dessa cuida de 300 presos que estão soltos, mas estão sendo administrados. Isso não se faz no Brasil. Nós temos uma quantidade grande de presos que poderiam estar usando a tornozeleira ou pulseira eletrônica, mas não usam porque não se compra, não tem dinheiro para comprar esse tipo de serviço. E um preso no sistema fechado, Roxana, ele custa R$3.000 por mês. Com pulseira ele custa R$500. Com a administração do condenado sem estar na prisão, isso custa R$30 por mês. Esse trabalho e mais outras análises, nós temos um presídio modelo que foi todo investimento privado, mas a administração é conjunta, privada e pública, em Minas Gerais, com 2.500 presos, onde não existe um problema. Então, esse pacote de condições para cumprimento de pena, ele precisaria estar dentro dessa política nacional, precisaria estar dentro do coração do Ministério da Segurança Pública, que foi recentemente criado. Por aí se vê que nós temos uma quantidade enorme de desafios para cumprir quando se fala nesse rótulo geral de segurança pública.
Justamente. Em relação aos recursos, tem um regulamento vai disciplinar, está no projeto, os critérios de aplicação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário, o FUNPEN, né? Devendo respeitar, segundo o texto, a competência constitucional e dos órgãos que integram o SUSP, esse sistema único. Mas, enfim, está tudo no papel. Para concluir, o senhor vê com muita restrição, portanto, esse projeto de sistema único.
Há muita restrição, isso vai sempre depender, nós estamos na iminência de novos governos, do federal e estaduais, Roxane. Vai depender muito se essa lei passar, de como eles vão utilizar da melhor maneira possível para melhorar a segurança dos seus estados e a segurança do país. Uhum. Vai depender, como sempre, de termos bons gestores no comando do país e dos estados.
Eu conversei com o Coronel José Vicente, graduado em Psicologia pela USP, mestre em Psicologia Social aqui também pela Universidade de São Paulo, Coronel da Reserva da PM de São Paulo e ex-secretário nacional de Segurança Pública. Muito obrigada por sua contribuição.
Obrigado, prazer falar mais uma vez com você, Roxane.
Muito obrigada.